toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Você, produtor, cerealista ou consumidor final que pretende comprar ou vender equipamentos novos ou usados, tais como silos, secadores de grãos, elevadores, máquinas de limpeza, padronizadores, mesas de gravidade, headlers e etc. Procure o profissional certo com experiência no agronegócio, tanto na compra, na venda e principalmente na intermediação. Paulo Escher, da Escher Consultoria. www.escherconsultoria.com.br. paulo@escher.gmail.com. WhatsApp 559-9181-2576.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Uma uma experiência tecnológica completa para o produtor e a produtora rural. Essa é a Solubio Tecnologias Agrícolas, uma empresa feita de pessoas para pessoas, completa e inovadora. A Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Nossos processos industriais de excelência garantem que o manejo biológico na fazenda possua qualidade superior, segurança, sustentabilidade e dinheiro no bolso do agricultor. Garantir a preservação do planeta e proporcionar sustentabilidade ao agronegócio. Essa é a nossa missão. Essa é a Solubio.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Amigo produtor associado da Cotripal, participe conosco do Dia de Campo Culturas de Inverno 2021, dias 5 e 6 de outubro, às 14 horas, no Campo Experimental da Cooperativa, na BR-158, quilômetro 133, em Condor. A sua inscrição deve ser feita até 30 de setembro, lembrando que ela é obrigatória e pode ser feita em um ponto de atendimento da cooperativa mais próximo de você. Não haverá ônibus nesse dia e o uso de máscara é obrigatório. O evento seguirá todos os protocolos de segurança em combate à Covid-19. Dia de Campo, Culturas de Inverno 2021, da Cotripal, dia 5 e 6 de outubro, às 14 horas, no Campo Experimental da Cooperativa. Mais informações, ligue 55-3375-9025.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Senhoras e senhores, bom dia, agro brasileiro responsável pela produção de alimento do cada dia. Saudamos a todos os pecuaristas, os produtores rurais que defendem este nosso Brasil de norte a sul. Está mais uma vez formada a grande cadeia em defesa do agronegócio para a transmissão da Voz do Campo, programa que é retransmitido por inúmeras emissoras de rádio distribuídas pelo Estado do Rio Grande do Sul e mais diversos estados da federação, como Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Bahia, entre outros. E falando nos estados que compõem a República Federativa do Brasil, eu quero pedir permissão a todos os estados que estão nos acompanhando, seja através das rádios ou através das redes sociais, do Facebook. Hoje, a Voz do Campo vai para todo o Brasil e para o mundo afora, através do canal da internet, né? Queremos, então, pedir uma licença especial a esses estados que estão nos acompanhando para dar um viva ao Rio Grande do Sul. Estamos hoje encerrando a Semana Farroupilha, né? E, portanto, é importante que se abrace e saúde aos gaúchos e às gaúchas de todas as querências e que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E queremos muito especialmente dizer que sinto-me feliz em estar aqui em Ajuricaba e que este momento de encerramento dessa epopeia farroupilha ocorra aqui, nesta terra que nos acolhe de tantas tradições. Falamos ao vivo da Praça Central de Ajuricaba, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, terra do peixe. E vamos abrir, então, o nosso programa, A Voz do Campo, trazendo inicialmente a leitura do Salmo, que é costume, né? O hino brasileiro e um Salmo, para que Deus abençoe esta manhã o nosso programa e tudo transcorra dentro da mais perfeita ordem. Vou ler aqui, sobre uma recomendação do vice-prefeito Paulo, o Salmo 123, que diz o seguinte: para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Que bonito salmo. Obrigado. Então, saudando a todos os presentes, né? Quero aqui rapidamente passar a minha relação e saudar inicialmente o nosso anfitrião, ou os nossos anfitriões aqui, na pessoa do prefeito Ivan Chaga, meu amigo, já de longa data, desde que nos conhecemos lá em Juí, na casa do outro amigo também que está aqui presente, o Clóvis Gonçalves. Vamos também saudar aqui o vice-prefeito e presidente do Sindicato Rural, Paulo Dolovitch, que tivemos o prazer de conhecer nesta manhã, o gerente da Cerealista Amigos da Terra, Edilar Colato, que depois também vai nos dar uma saudação, presidente da Câmara de Vereadores, Nardelli Ude, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Eloir Torquete. E também queremos saudar aqui o presidente da nossa Cotripal, da grande cooperativa da nossa região, que também é um dos patrocinadores master do programa Voz do Campo, de longa data, grande parceiro. Também saudar aqui o gerente das unidades da cooperativa, o Rony, que está aqui também presente, muito obrigado pela sua participação e prestígio. Também o produtor rural de leite, o Dilson Correia, os produtores Edelmar, Marcos Friedrich, gerente da Casa Aliança, André Foguessato, que tal, é um pouco complicado aqui, Wilson Marques, nosso amigo, da Marques Construções. E vou citar aqui também, muito especialmente, os meus amigos que se empenharam junto com o prefeito Ivan para organizar e poder realizar hoje, né, 25 de setembro, Semana Farroupilha, o programa Voz do Campo aqui nessa acolhedora Ajuricaba. O Rudinei Sipper, o Luiz Correia, o Gabriel, o Sérgio, o Marino, que nos contribuíram aí para que a gente pudesse realizar. E eu quero, em seguida, vamos ouvir a palavra do nosso idealizador, fundador e criador do programa Voz do Campo, deputado federal Marcelo Brum, e eu quero também dar uma mensagem especial e um abraço a ele, a nossa diretora, Litieri Brum e também ao Clayton, que é o nosso responsável aqui pela parte técnica, né? E vou de imediato aqui, antes de passar ao prefeito, né, dizer ao nosso deputado Marcelo Brum que a comunidade de Juricaba lhe aguarda numa próxima oportunidade. Nós já nos referimos aqui sobre a sua ausência em função de outros compromissos, mas temos aqui, o prefeito vai falar, mas eu quero me antecipar, dois pedidos novos aí, prefeito, deputado, além daqueles que o senhor vai anunciar, que é um acesso de pavimentação rural aqui na linha 15, que vai atender uma empresa importante do município, e outro acesso à área industrial. Então, né, dizer que também na próxima semana a comitiva composta pelo vice-prefeito Paulo e demais integrantes dessa comitiva, secretários, estarão aí em Brasília na terça ou na quarta-feira levando em mãos esses dois pedidos que vão atender cerca de 200 famílias, né? Esses investimentos que certamente o senhor irá atender aí essa querida e próspera Juricaba. Muito bem, nós vamos também depois ouvir aí os nossos convidados, mas eu não poderia deixar de citar aqui com muito carinho, muito respeito, as empresas que estão apoiando e patrocinando e ajudando a patrocinar a realização deste programa Voz do Campo aqui na cidade de Juricaba. Cerealista Amigos da Terra, Psicultura Andrigueto, Agro Dilmar, Mano Peças e Serviço, Projetel, Vida Natural, Suifarma CB Agrícola, Tornearia Cascavel, Agro Cavalheiro, Impagro, Metalúrgica Golds, Martins Pneu, Agro Bandeira, Marques Engenharia e Construções e a nossa Cotripal, né, cooperativa da nossa região. Muito bem, feitos esses iniciais comentários, né, e a abertura do programa, vou de imediato passar a palavra ao nosso anfitrião, que nos acolhe aqui com carinho, nesta cidade de Juricaba, o prefeito Ivan Marques, para a sua saudação inicial.
Quero levar minha saudação ao Pedroso, nosso parceiro, nosso amigo, que a gente entrou várias vezes em contato para que tivesse êxito esse programa, viesse até a Juricaba, para que nós pudéssemos também levar aos ouvintes o que é a Juricaba e a nossa produção de Juricaba e o que o agro representa para o nosso município. O Rudinei, um dos organizadores que esteve balizando junto com nós esse momento especial, que hoje a Voz do Campo com nós aqui também, um agradecimento especial ao Claito aí, que está na parte técnica, fazendo esse ótimo trabalho. Quero também, meu carinho, um abraço especial ao nosso vice-prefeito, que nos acompanha o dia a dia e conseguimos levar nossa administração ao melhor possível, de toda forma. Aos presentes, seu Germano, eu, presidente da cooperativa, da Cotripal, que está presente juntamente com nós. Nesse momento, estão fazendo um grande investimento em Juricaba, acreditando no potencial do nosso querido município. Nós temos várias empresas, né, se destacando as empresas aí, até da área industrial, da empresa Marx, que se faz presente juntamente com nós também, que acreditou em nosso município e fez com que a empresa tivesse esse desenvolvimento. As demais empresas, também o nosso agradecimento especial, que se fazem presentes. Nós também queríamos fazer um agradecimento especial aos produtores que esse aqui estão. E nesse momento especial da Voz do Campo, todos aqueles produtores que estão em seus lares escutando nesse momento, além do Rio Grande, que nem o Pedro já falava, nos demais recantos desse país aí também, e a toda a comunidade ajuricabense, o nosso carinho, o nosso abraço nesse dia de hoje, que nós estaremos aqui nesse período de tempo levando a mensagem da Voz do Campo. Para mim é uma grande satisfação falar juntamente os microfones do programa Voz do Campo, onde difunde a importância de nosso município em todo esse processo de produção rural, do meio agrícola e da riqueza que se tem de nosso município, Pedroso. É, para nós é uma alegria imensa estarmos hoje aqui. Ao agricultor, através da busca de novas tecnologias, que está cada vez produzindo mais na mesma área que se tinha há anos atrás. Através da tecnologia fez com que as coisas andassem e tem uma grande produção, isso prova em todas as estatísticas que se tem aqui em nosso município. Também uma alegria imensa que Deus nos está dando essa oportunidade de estar nesse belíssimo sábado aqui na Praça Notelli Mariotti, em meu querido município, juntamente com lideranças do agro, do campo, que é a grande riqueza de nosso município, e levar para a extremidade de nosso país a voz também da Juricaba nesse grande momento. Lembrando que a Juricaba é um município essencialmente agrícola, que se destaca na produção de grão e também na produção da bacia leiteira, que hoje tem renome em todo o nosso estado aí e é um dos municípios que mais produz dessa forma, fazendo com que o nosso comércio seja forte, nossas empresas acreditem em nosso município e o comércio ligado também ao meio rural, ligado ao campo. Que o comércio que nós temos no nosso município justamente é ligado ao meio rural. Ele faz parte do meio rural, onde que é o meio rural também que produz e faz com que aconteça isso. Né? Mas nós, gestores, temos o compromisso de dar suporte para o nosso produtor rural, para o nosso trabalhador, para as pessoas que lá vivem no campo, que produzem e trazem o melhor e faz com que o nosso município também ande de uma forma diferenciada. Isso, cada município fazendo esse determinado trabalho, vai acontecer o progresso ou desenvolvimento do nosso município, nosso estado, nosso país. Isso sempre lembrando naquelas duas palavras que existem na nossa bandeira, que é ordem e progresso. Onde se tem ordem, onde se tem progresso, existe evolução. E a Juricaba acontece isso dentro que está dentro do nosso país. Justamente o que tu comentava antes, Pedroso, nós estamos, segunda-feira, né, enviando, entregando nas mãos do nosso deputado lá, umas emendas parlamentares para que seja um calçamento rural, uma pavimentação junto à área industrial e ao comércio, a empresas ligadas ao comércio do nosso município também. Fazer com que essas empresas trabalhem com bastante pessoas e há muitas pessoas ligadas, várias famílias que estão ligadas a essas empresas e existe essa necessidade neste momento, né, justamente dessas emendas que estão enviando ao deputado e pedimos que ele tenha coerência juntamente com a Juricaba para que traga essas emendas para nós fazer o melhor desenvolvimento do nosso município e destas empresas, onde que cerca mais de 200 famílias que estão ligadas a essas empresas. E assim quero dizer que muito estimamos nossos produtores que deram o seu suor e enfrentaram o solo a solo para produzir os alimentos para o nosso querido povo que hoje estão aí. Me sinto muito grato por viver junto ao meu município, que é essencialmente agrícola. E não tenho vergonha, muitas vezes, em dizer que aqui existe produção, existe envolvimento. Graças aos nossos produtores, graças ao nosso comércio, que é ligado à produção e que chega ao desenvolvimento e cada vez mais. E a Juricaba está tendo desenvolvimento, está crescendo justamente devido ao agro, devido ao nosso querido produtor lá do meio rural. Quero assim deixar aqui meu carinho, meu abraço à nossa querida comunidade, aos nossos agricultores e quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que nos oferece no dia de hoje de estarmos juntamente com nossos queridos produtores, com nossa querida comunidade da Juricabense. E então deixamos a palavra, desde já agradecendo também, Pedroso, pela oportunidade de ter o programa juntamente com nós, né, aqui em Juricaba, e deixamos a palavra justamente contigo, Novo, que eu sei que tem muitas pessoas que vão a se pronunciar e é necessário ouvi-los diante do desenvolvimento do nosso município e as pessoas que estão envolvidas. Muito obrigado.
Muito bem, ouvimos então aí a palavra e a saudação inicial do prefeito Ivan, mas eu gostaria de fazer uma indagação aqui. Além do município ser pujante na área do agronegócio, vi aqui grande produção de leite, cereais, certamente soja, trigo, aveia, né? Tem uma indústria aqui de aveia em focos, enfim. Mas eu, ao início, saudei a Juricaba como a cidade do peixe. Me fale um pouquinho disso.
Exatamente, Pedro. Nós temos o desenvolvimento até a nossa cidade, já teve a grande produção de peixe. Hoje, justamente, nós temos uma indústria para o desenvolvimento do peixe, onde que nós temos uma dificuldade imensa de trazermos pessoas que possam desenvolver esse trabalho nosso. Mas nós temos uma lâmina de água muito grande em Ajuricaba para a produção de peixe. E, gradativamente, o município está bastante voltado a isso. Nós, ano passado, na gestão passada, que eu sou do segundo mandato, na gestão passada, nós trabalhamos forte em cima disso, onde que conseguimos fazer uma limpeza de açudes e preparação para a produção de peixe, mais de 50 açudes. Nós temos uma programação para o nosso mandato agora, mais em torno de 80 açudes para fazer a limpeza e dar continuidade a essa produção. Nós temos a produção de alevinos aqui no nosso município, que é forte, é onde que é vendido para todo o estado e para outros estados também, né? A piscicultura Andrigueto, que hoje está, e a piscicultura Aparecida também, onde que está focado dentro do município de Juricaba. E o nosso município trabalha, eu acredito que agora em diante, depois que passe a pandemia, volte à produção normal. E é um grande município e que tem uma grande forma de trazer justamente a piscicultura pela lâmina grande de água que tem.
Grande potencial. Muito bem. Quero ainda fazer uma saudação aqui também ao vereador Leonildo, que está presente, também a vereadora Clarice. E um abraço muito especial ao doutor Zeca, meu querido amigo, colega, né? E que hoje também é o presidente da PAE. Que bom te ver, Zeca, que bom te ver. Cabelo branco aí, hein? Sinal de trabalho e de luta, né? Vocês têm aí uma pessoa muito querida. O Zeca foi meu colega, estudamos junto o direito lá em Ijuí. E também o Milton Stefanini, vereador também, que está aqui nos prestigiando. Muito bem, nós vamos agora então dar continuidade. Eu queria pedir ao Paulo, né, vice-prefeito, que trouxesse também a sua mensagem.
Muito bem, pessoal. Um bom dia a todos, um bom dia ao Pedroso e aos demais que estão aqui, que já foram citados no protocolo, a todos os ouvintes aqui da região, da Voz do Campo, do estado do Rio Grande do Sul e demais estados do nosso Brasil. Eu quero também saudar todas as pessoas das empresas, da classe política, nossos vereadores, nossos e comerciantes, enfim, aos demais os ouvintes, como eu já citei antes, e primeiramente agradecer ao Pedroso e sua equipe, ao deputado Marcelo Brum, por essa iniciativa e atendendo o convite da administração estar aqui em Ajuricaba, hoje, esse sábado de sol resplandecente, um clima agradável, né? Por isso, eu também, como presidente do Sindicato Rural, trazer essa mensagem que o nosso sindicato está presente no cotidiano dos produtores rurais. E não seria de outra forma. Por isso, estamos aqui para que a nossa intenção de permanecer sempre ajudando ao lado dos nossos agricultores. Somos uma potência aqui em Ajuricaba e região na produção de grãos, tanto do soja, do trigo, do milho, aveia, canola e demais culturas aqui desta região. Em relação à nossa bacia leiteira aqui de Ajuricaba, como o Ivan já citou, nós temos hoje cerca de 150 produtores que são responsáveis de produzir em torno, né, Pedroso, em torno de 150 mil litros diários. Como o Ivan já citou, reduziu o número de produtores, mas a produção aumentou, graças a inovações tecnológicas, melhoramento de genética, de plantel, que a nossa Secretaria de Agricultura aqui, chefiado pelo nosso secretário Sérgio Toso, nós temos implantado um processo de inseminação junto a essas matrizes, seguindo, então, um melhoramento genético, alcançando essa alta produtividade. E há anos o nosso município se destaca na piscicultura, sendo conhecido nacionalmente como a terra do peixe cultivado com a realização da FINAP. A FINAP já está passando de a 13ª edição, que vai ser feita em 2022, estendendo já o convite a todos, né, que é a feira aqui do município, que abrange a todos aqui da região, estado e, enfim, ao nosso Brasil. Nós temos em torno de 600 hectares de lâmina de água produzindo, mas que neste momento, que nem o Ivan já citou, está sofrendo uma pequena crise, né? Nós, o município, então, está dando todo o suporte e na limpeza, né, desses açudes, mas, enfim, não está meio parado essa demanda. Nós hoje também sabemos que nosso agro está passando por um momento desfavorável devido a muito alto preço dos insumos, do câmbio, muitas vezes instabilidade climática, né? Tudo isso muitas vezes nos afeta, mas, por outro lado, somos privilegiados com nossa área territorial, que é uma área aqui de Ajuricaba, nível médio, pequenos, grandes, médios produtores, né? Mas é uma mira que comporta todos no agro. E a nossa é também forte aqui em Ajuricaba, a nossa cultura tradicionalista e a nossa etnias. Nós temos ali várias raças se difundiram no nosso município. Portanto, o nosso município tem todas essas potencialidades. Falando também da nossa ERS 514, importante elo de ligação aqui da região de Juí, passando por Ajuricaba, indo até na cidade vizinha, município vizinho de Palmeiras das Missões. Essa rodovia tem em torno de 65 quilômetros. Infelizmente, nos cabe a dizer que está desassistido pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós, enquanto administração, junto com toda a nossa equipe de secretário, servidores, estão fazendo a nossa parte na rodovia, que não seria de nossa incumbência também, mas nós estamos fazendo, que é manter ela em condições de trafegabilidade, porque o nosso estado, infelizmente, não nos dá esse suporte, mas nós, município, bancamos e estamos fazendo.
Vamos buscar a federalização.
Com certeza. É
uma estrada da 1514, se Deus quiser.
Seria uma grande notícia que a ser dada e para ser feita. Então, eu acho que está faltando vontade política. Vontade política dos nossos políticos. Por quê? Eu vou lhe explicar por quê, Pedroso e Osovino. A nossa região ali, nossos municípios que abrangem a Juricaba, Nova Aramada, Condor e Palmeira, a arrecadação do ICMS, já foi feito esses cálculos, em 2 anos paga o asfaltamento desses 65 quilômetros. Em 2 anos ela é autopagável. Então, nós achamos, junto com tem uma comissão dessa, que é falta de vontade mesmo, né? Então, esse é um sonho antigo aqui dessa região, é o asfaltamento dessa área. Então, a gente está mantendo, né? Como produtores rurais, nosso agro, nós batemos a mão no peito e passamos a mensagem aos nossos ouvintes que nós, produtores, em todos os ramos, sabemos produzir e temos a esperança e convicção de que o agro é o futuro do nosso país, da nossa região.
Enfim, com certeza, dias melhores esperam para esse setor, tão importante e promissor para essa região. Também quero dizer para o senhor deputado Marcelo Brum, que está nos ouvindo, semana que vem estaremos lá no seu gabinete entregando várias demandas para o município, conforme anteriormente já citado, estaremos lá. E esses investimentos que o senhor com certeza vai trazer aqui para Juricaba é para a comunidade, é para demandas necessárias aqui do município. Pedroso, mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade que nos tem dado de estar aqui junto com vocês, com todos esses nossos amigos, nossos produtores em vários ramos, nesta voz do campo, nesse dia bonito, encerramento, como tu já falaste, muito bem falado, semana Farroupilha se estendendo um pouco do dia 20. Obrigado a todos.
Muito bem, foram as considerações e a palavra, a saudação do nosso vice-prefeito Paulo. Quero também saudar aqui o Maron, da Agropecuária Maron, o Heitor Mafalda, o Sidney Montagnier, produtor rural e piscicultor, e o Marcos Friedrich. E vamos passar, então, a palavra ao nosso deputado federal, Marcelo Brum. É contigo, deputado. Bom dia.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Em 13 anos que existe esse programa, falando de uma agricultura que produz comida. Aliás, muito obrigado aos produtores de leite, porque o friozinho do sul, tomar um café com leite hoje, só tem que dizer obrigado, Deus, pela vida dos agricultores, especialmente os produtores do leite, como a família lá da Agro Nova Holanda, aí da Juricaba, do meu amigo Alan Dor, que já me mandou uma mensagem aí dizendo que não pôde participar da Voz do Campo, porque estava na ordenha, na lida do leite. Então, a importância dessa gente que produz aí o alimento nosso de cada dia. Sem comida não há vida. Então eu valorizo muito a agricultura e vejo a agricultura desta forma. E é um prazer falar com a comunidade de Juricaba, com o povo todo da região. Infelizmente eu não consegui estar aí com os amigos desta vez, mas se Deus quiser em breve vamos estar com o povo de Juricaba, com os amigos aí, dando um abraço em todo mundo, estando junto com os amigos. E até lá, se Deus quiser, vai dar já para fazer as rodas de chimarrão mais forte e a gente tomar um bom chimarrão. Mandar um abraço aí a todos os amigos que participam da Voz do Campo. Eu estou na Serra Gaúcha, estou aqui na Terra da Tramontina, em Carlos Barbosa, retornando a Brasília amanhã, no domingo, para Brasília, porque temos uma pauta importante nesta semana na capital federal. E reafirmando o compromisso e tranquilizando a comunidade de Juricaba, que nós já indicamos o valor de R$300 mil que vai dar ambulância para o município de Juricaba. Eu sei o quanto é importante esta ambulância para o hospital de Juricaba, para atender toda a região, aí, para o município todo, e evidente também ajudar a nossa região aí de um povo tão especial que é o povo de Juricaba. Então, estou reafirmando, né, os R$300 mil, a ambulância para o município de Juricaba, para transporte aí das pessoas que precisam, que têm necessidade. Fiquem todos aí na expectativa que, se Deus quiser, nós, em breve vai ser liberado esse recurso, vai ser liberada essa ambulância para o município. Uma indicação nossa, uma retribuição, um pouco da retribuição nossa aos amigos dessa comunidade gaúcha tão especial, de um povo trabalhador, né? E eu entendo rapidinho, vou ser bem breve, já vou passar a palavra para você. Eu entendo a importância de nós investir na área da saúde, ter hospitais equipados, hospitais fortes. Eu ontem, conversando com alguns amigos aí de hospitais gaúchos, eu fico triste e também pergunto aos governos de 30 anos para trás, a todos que tiveram no governo, por que que não investiram em hospitais no Rio Grande e no Brasil? Por que que investiram em estádios de futebol? Eu sou gremista, gosto do futebol, mas cá para nós, por que que não investiram nos hospitais? Por que que não investiram na infraestrutura para agricultura, na produção de energia, em estrada, telefonia? Tem comunidades do interior aqui em Carlos Barbosa que não tem sinal de telefone. E o governo ainda andou querendo botar nota eletrônica. Mas se não tem sinal de telefone, como que vai ter nota eletrônica? Então, umas coisas que... umas incoerências, umas decisões políticas equivocadas, né? O estádio Mané Garrincha, em Brasília, 64 mil cadeiras. Cada cadeira custou 20 mil reais. Faça a conta. 1 bilhão e 600 milhões custou o estádio Mané Garrincha. Quantos bons hospitais regionais no Rio Grande do Sul seriam construídos, né, equipados? Tem dois hospitais desesperados nos pedindo tomógrafo. A importância do tomógrafo num hospital, né? Então é umas incoerências, uns equívocos de governantes que tiveram no poder do Brasil, seja Fernando Henrique, seja Lula. O Lula é ladrão, né? O Lula é um baita de um ladrão, a verdade é essa, tem que dizer isso. E o Fernando Henrique é outro canalha, né? E esse Eduardo Leite é pior que o Fernando Henrique. Esse é um canalha também, entendeu? Senão tá fazendo nada pelo Rio Grande, né? Só estragando e atrasando mais o Estado ainda. Então, eu tenho as minhas posições, as minhas convicções, e eu tenho o lado. E o meu lado é da verdade. Eu vou dizer, por exemplo, uma bobagem que o Eduardo Leite está fazendo. É o invés dele comprar viatura para a brigada, para a polícia militar, para trazer segurança à sociedade gaúcha, ele está construindo banheiro unissex. Se já existe o banheiro dos homens e o banheiro das mulheres, não faça confusão e não bota dinheiro fora. Investe na brigada militar, arruma as estradas, investe nas escolas. Eu visitei escola gaúcha, que a fiação elétrica está toda descapada, está toda aberta, os fios, tudo aberto. E quando chove, corre a água e as pessoas têm medo que tenha uma explosão, uma tragédia. Será que tem que morrer um monte de criança para ele se acordar? Tem delegacia de polícia no estado que está toda destruída. Os agentes penitenciários estão trabalhando em condições precárias, terríveis, dentro dos presídios, e não são valorizados. E ainda o governo gaúcho, Eduardo Leite, junto com a Assembleia Legislativa, vai lá e tira os direitos dos policiais militares. Isso é terrivelmente errado. Eu sou contra esse tipo de governo, né? E nós precisamos, mais do que nunca, estar conscientes de quem nós estamos votando e de quem nós estamos ajudando e apoiando. Ah, nós precisamos ter político sério, responsável e que faça política para as pessoas. Eu aproveito essa manhã de sábado, essa oportunidade, para também desabafar, para também mostrar minha indignação de ver a angústia das comunidades atrás de recurso para a saúde. E fico pensando, poxa, mas o que que fizeram? Onde que botaram tanto dinheiro? Né? Por que que não fizeram, não equiparam os hospitais? Santa Maria, uma grande cidade gaúcha, a Casa de Saúde, nós demos 1 milhão de reais, não tinha tomógrafo. Casa da Saúde, Santa Maria, quase 300 mil habitantes. Poxa, Pedroso, por favor. Então, nós estamos trabalhando e fazendo política para as pessoas. E a Juricaba pode contar aqui que tem um amigo aqui. Tá bem, Pedroso? Um abraço para você, para todo mundo que está aí. Eu estou recebendo uma visita aqui do pessoal da região e temos uma reunião agora. E vida que segue, continuamos nosso trabalho de sempre, Pedroso. Leal às pessoas. Nosso trabalho é leal às pessoas. Nós temos lealdade com as pessoas, compromisso de fazer o melhor pelas pessoas. Tá bem, Pedroso?
Tá bem, deputado Marcelo Bum, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que terça e quarta-feira, né, o nosso vice-prefeito Paulo e sua comitiva aqui de Ajuricaba estarão aí visitando o gabinete. Já estou com todas as informações para passar para o pessoal aí, para poder, em Brasília, perdão, para poder ter acesso aí ao gabinete 828.
Oh, maravilha, nós vamos ter a visita do pessoal de Pejuçara também, que vão estar conosco essa semana em Brasília. Eu amanhã já estou indo com os 2 quilos de erva mate já para esperar o povo com chimarrão, viu? E a erva boa, tomeleiro do meu amigo, o tomeleiro de Santo Augusto, me deu 10 quilos de erva semana passada, né? É bom porque eu economizo, né? Pedro, eu não preciso comprar erva. O tomeleiro foi lá e me deu de presente. E olha que é um detalhe, eu ganho erva mate. Eu comigo não tenho, é erva mate. Ele me deu 10 quilos de erva, 10 quilos, viu? E eu já levei 2 para Brasília, eu vou levar mais 2 agora. Tá bem?
Tá bem. O Paulo tá me dizendo aqui, o vice-prefeito, que vai te visitar, que vai levar a erva para ti também. Muito bem, muito obrigado, deputado. Bom trabalho.
E que leve uma cuca, viu? Diz para ele levar uma cuca bem boa, viu? Para tomar um café lá.
Tá bom, aqui tem uma padaria muito boa aqui, com certeza vai levar a cuca também.
Tá bem.
Tá bem. O senhor fica à vontade, deputado, quiser também depois fazer uma nova colocações aí, fica à disposição, tá bem? Muito obrigado, estamos aí.
Um grande abraço a todos aí.
Tá bom.
Fiquem com Deus aí.
Obrigado. Tchau. Estamos aqui saudando também. Diga! O Aloir da Labrida, que é administrador do hospital, aí uma bela notícia. Onde é que está o da Labrida? Viu? Vem aí então a ambulância, se Deus quiser. Também o Chico Bandeira, o Dalson Correia, o Lino Breistenbach, produtores de leite que depois de cumprirem com o dever, né, de fazer a ordenha, né, estão aqui nos prestigiando. Muito bem. Nós temos aqui também uma palavra especial aqui do nosso amigo Rudinei Sipper, que vai também fazer a saudação. Depois vamos ouvir um áudio que foi nos encaminhado aqui pela senhora Eloir Torquete, que é presidente do sindicato. E vamos então dar continuidade ouvindo e oportunizando a palavra aos nossos convidados. E eu queria fazer uma saudação especial aqui a um grande amigo meu, que é o Luiz Carlos Rodrigues. Ele que é gerente de RH, é consultor de empresas da RHF Talentos. Muito ligado ao agronegócio. Um grande abraço, Luiz Carlos, né? E conte conosco. Vamos ouvir então agora o Rudinei Sipper.
Saudação muito especial a todos os presentes, principalmente aos ouvintes do Rio Grande do Sul, de Ajuricaba, Rio Grande do Sul e também Brasil afora. Sabemos da importância desse programa aí para o agronegócio, né, gaúcho, para o agronegócio brasileiro. E eu quero saudar aqui, muito especial, nessa manhã, as empresas que estão patrocinando, né, que fizeram a sua patrocinação, e graças a eles, então, podemos estar aqui junto com a Prefeitura, a Administração Municipal, que também se somou junto para efetuar esse programa, né, executar esse programa. Muito agradecido, muito obrigado. Sabemos que tem muitas pessoas hoje aí, muitas empresas ainda que querem também dar o seu alô, né, não vou me estender muito aqui, né, então vamos passando adiante. Mas muito agradecido, muito obrigado aí por todas as empresas pelas suas colaborações. Um momento muito importante aí para o nosso município, né, que entra nesse cenário nacional aí, se tornando conhecido nacionalmente. Já somos conhecidos como a capital nacional do peixe de água doce, né, o município que mais produz, né, peixe aí de água doce no Brasil, né, então se tornando hoje conhecido Brasil afora, através desse programa. Um abraço para ti, deputado Marcelo Brum, que está nos ouvindo lá na Serra Gaúcha. Sabemos dos teus compromissos, né, infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje, uma grande pena, né, deputado aí, mas com certeza está fazendo a sua parte para uma Juricaba melhor, para uma região melhor e um Rio Grande do Sul melhor do Brasil também. Muito obrigado.
Muito bem, vamos agora convidar o presidente da nossa cooperativa, a grande Cotripal, a cooperativa da nossa região, para que também faça o seu pronunciamento e traga aqui a sua menção. Convido, portanto, o presidente Germano Devix para o seu pronunciamento. Sente aqui do nosso lado, presidente.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui em Ajuricaba hoje, participar desse programa. Um bom dia todo especial ao Marcelo, e a todos os demais ouvintes, e aos presentes aqui, saudar o prefeito, em nome dele, saudar todos os presentes e todos os moradores do município de Ajuricaba. É um prazer muito grande estar, mais uma vez, estar presente aqui, saudar todo esse pessoal, e colocar da forma, vamos dizer assim, não é mais uma notícia recente, mas o nosso empreendimento aqui em Ajuricaba, um centro comercial, vamos dizer assim, porque vai englobar supermercado e lojas, tudo, todo conjunto, está, graças a Deus, está em andamento, começou agora, depois de todos os trâmites, até que a documentação não foi fácil de até realizar tudo. Mas hoje está tudo em dia, depende só do cronograma da obra. Então, em breve, nós vamos estar com essa obra concluída para, vamos dizer assim, atender a todos os a população da região, não só os nossos associados, mas também a todos os nossos clientes. De uma forma toda especial, como a Cotripal tem a sua maneira de atender todos sempre bem atendidos. Mais uma vez, um abraço a todos e a minha saudação a todos. E quero deixar para o Marcelo um pequeno recado, que ele já deve estar com as orelhas inchadas de tanto ser puxado por esse caso. Mas o que a população mais precisa? É educação, saúde e mobilidade. O que é mobilidade? É rodovia, estradas. O que aqui a prefeitura está fazendo muito bem feito, se esmerando para, inclusive, tendo que ajudar numa rodovia estadual a conservar ela. Isso é uma vergonha. Incumbir os municípios dessa tarefa. Eu acho que o governo do estado tem que levar um bom puxão de orelha para finalmente arrumar essa rodovia aqui. Isso aqui, vamos dizer assim, desafoga o trânsito das outras que já estão sobrecarregadas. As outras, a federal e a estadual, ela vai desafogar. Então, peço mais uma vez a todos que têm alguma influência nesse sentido de mobilidade. Nós precisamos de mobilidade, porque isso vai, inclusive, baixar o custo de vida. Baixando os fretes, baixa o custo de vida. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar desse programa.
Presidente Germano, fique mais um pouquinho aí, quero fazer uma colocação aqui. Esse apelo é importantíssimo, né? O Paulo já nos disse que só em recolhimento de ICMS, né, essa RS514, seria suficiente para o pagamento do asfalto. Então, de fato, o senhor tem razão quando temos que puxar as orelhas dos dirigentes aqui do estado, no sentido de eles perceberem a importância. Um setor, uma região altamente produtora, né, que, sem dúvida nenhuma, se justifica esse calçamento. Mas a pergunta que faço por parte do presidente da Cotripal, que além dos armazéns aqui para recebimento de cereais, então vamos ter uma loja com supermercado e que estaria prestes a ser inaugurado. O senhor tem alguma previsão para esse evento estar contemplando a comunidade de Ajuricaba, presidente?
Como todos os mais antigos, que nem eu, que tem cabelos brancos, sabem, em obra, mesmo tendo contrato, tu não se sabe, porque depende muito de clima e de outras. Está, né? Inclusive, a empresa que nós está começando a obra aqui, está conosco aqui, o dono, e ele sabe bem, que quando tiver intempéries ou coisa assim. Então, se eu não tenho certeza do dia que eu posso inaugurar, eu não vou dar data. Mas eu tenho certeza que em breve nós vamos estar inaugurando o serviço, dentro do cronograma da obra. Isso você sabe, uma obra tem seu caminho, né?
Muito obrigado. Vamos aproveitar, então, e vamos ver o seu Marques, responsável aí pela construção desse armazém, para que traga a sua saudação e as expectativas, né, da Marques Engenharia aí. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, os ouvintes desse maravilhoso programa, o qual eu já tive a oportunidade de estar com o Marcelo. Deixar um abraço grande para o Marcelo, que ele realmente está pensando naqueles que necessitam aqui da nossa região. Dá um abraço ao senhor prefeito municipal, que é um anfitrião, e a nossa empresa, Marques Engenharia, ela está trabalhando na armazenagem de grãos, trazendo novas tecnologias para armazenagem de grão. Temos parceria agora com as cooperativas da nossa região, com os grandes produtores, com os pequenos produtores, com os médios produtores, aonde a Marques leva tecnologia, leva principalmente consciência, para que o produtor seja consciente do seu investimento, que ele vai ter retorno desse investimento na sua propriedade. Então, a Marques está de portas abertas para toda a região. Criamos aqui, né, Colato? Se criamos aqui junto, com o condomínio Amigos da Terra, com o Sidney, onde nós conseguimos fazer a primeira obra. E hoje, graças a Deus, não estamos mais longe. Quero fazer uma colocação aqui para o Brasil todo. Dizem que tem 11 milhões de desempregados. Para mim, não tem. Porque eu estou precisando mais de 50 homens agora e não tem nenhum que venha e diga, eu quero trabalhar. Não, meu Brasil, não é isso. Viu, deputado? Não é isso. É aqueles que sobrevivem à custa do governo. E as nossas empresas é que trabalham, é que pagam essas custas. Então, nós temos que parar de ser pai dos filhos dos outros. Nós temos que ser pai dos nossos filhos. E a Marx trabalha para isso. O empreendimento Marx é para dar qualidade de vida aos seus funcionários. Qualidade de vida aos nossos colaboradores. Então, se o Marcelo estiver ouvindo, e a nossa comunidade brasileira, temos que parar com esse paternalismo que o governo tem que dar as coisas. Não. Nós temos que buscar. Todas as empresas que estão em pé hoje, tu sabe por quê? Por garra e por sabedoria de enfrentar a crise. E digo mais uma aqui, que a Covid-19 não matou muita gente. Quem matou foi os meios de comunicação, que deixou o pessoal transtornado porque amanhã ia morrer. Olha só. E aí dizem por aí que a cloroquina não presta. Conheço a cloroquina há 35 anos, quando estive no garimpo do Madeira, na Amazônia. É um dos remédios mais puros e melhores do mundo. E com isso quero dizer também ao deputado que diga para o meu grande presidente Bolsonaro que nós tomamos cloroquina aqui, sim, quando tive a Covid-19. Eu tomava de dois. Morri? Não, estou vivo, tranquilo. Quero deixar esse abraço a todo o Brasil, que levante a bandeira, que nós precisamos de homens e mulheres que queiram essa pátria ser feliz.
Muito obrigado, seu Marques. Muito bem, quero fazer aqui um recorte aqui de uma pessoa extremamente importante, amigo, leal, que nos acompanha de longa data, que é o Celso Villani, para provar aos senhores que o nosso programa vai longe. Bom dia a todos os amigos agricultores da Voz do Campo. Parabéns pelo programa. Marcelo está fazendo a diferença. É que saiu aqui, vamos ver de novo aqui, só um pouquinho. Villani, tem um panezinho aqui no meu. Onde é que tu está aqui? Só um pouquinho aqui. O Clayton me... aqui, a Voz do Campo. Aqui. Programa Marcelo fazendo a diferença com esse belo programa. Parabéns para esse amigo animador do programa, muito obrigado. E um abraço aqui de Maracaju, né, em Goiás, Celso Villani, um grande abraço. Muito bem, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Nós vamos ouvir agora um áudio da senhora Eloir Torquete, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que não pôde estar presente, mas mandou a sua saudação a todos aqui.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, todas as autoridades já citadas no protocolo. Bom dia a todos os ouvintes do programa A Voz do Campo. Bom dia aos nossos agricultores e às nossas agricultoras. Nós agradecemos em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais este espaço para participar desse programa. O sindicato é uma ferramenta de lutas e reivindicações em favor da classe trabalhadora. Queremos destacar a importância da agricultura familiar na produção dos alimentos que colocamos todos os dias em nossa mesa. Reconhecemos o importante papel do homem e da mulher do campo no desenvolvimento do nosso município, do estado e do país. A Juricaba é um município essencialmente agrícola, com uma grande produção de grãos, leite, peixes, gados e suínos. Temos em Juricaba também as agroindústrias familiares, horticultores, enfim, uma variedade de produtos que fazem de Juricaba um berço de produção. A mão de obra na agricultura é, na maioria das vezes, familiar. Precisamos de incentivo, respeito e valorização com os nossos agricultores e agricultoras. O nosso reconhecimento com quem cultiva a terra e produz o nosso alimento. Queremos preços justos dos produtos, para que homens e mulheres que vivem no campo vivam com dignidade. Precisamos de políticas públicas que motivem nossos jovens a permanecer na agricultura. São eles que vão levar adiante este legado que nossos avós e nossos pais lutaram para construir. Que nossos agricultores possam continuar a produzir o alimento para sustentar a nossa população. E que nossas autoridades sejam cientes da importância que tem o agricultor e a agricultora familiar. Muito obrigado.
Muito bem, então ouvimos aí a senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Eloir Torquetti. Agora vamos passar a palavra ao gerente da Cerealistas Amigos da Terra, redundância aqui, o amigo Adelar Colato. Bom dia.
Bom dia, Pedroso. Bom dia à região toda, produtores que estão nos ouvindo, em todo o Rio Grande, em todo o município, em todo o país. Prefeito Ivan, em nome do prefeito, eu agradeço a presença de todos, o convite a nossa conversa aqui um pouquinho, e dizer para vocês que nós, da Cerealista Amigos da Terra, está aqui o presidente Serginei, daqui outro gerente na área de insumos, o Daniel, né? Tem outros associados aqui também, que estamos na luta, engajado em todos os setores e em todas as medidas em que beneficiem o nosso município e a nossa região. É uma luta nossa incessante também, e ela não vem de hoje. Nós temos uma história aqui dentro do município, uma longa história, e ela começa lá nos anos 86, 87, que começa com o plantio direto na nossa região. Né? Fizemos parte da história, os primeiros três clubes amigos da terra do Rio Grande do Sul, fomos nós, Cruz Alta e Giruá. E nossa equipe, várias que estão aqui, seu Delmar Friedrich, que está aqui também presente, fizemos parte da história, né, em que transformou a nossa região. Eu trabalho aqui há mais de 30 anos no município, já fui secretário de Agricultura e acompanhei todo o problema de erosão e acompanhei toda a evolução da nossa agricultura, da Juricaba e Nova Ramada, que há tempos atrás fazia parte do nosso município. Então, eu quero dizer que a história está conosco. E aí eu gostaria com falar para o deputado Marcelo, né, agradecer ao programa Voz do Campo, que hoje nos proporciona aqui. Um abraço ao deputado Marcelo. De que precisamos realmente olhar bastante para Juricaba, porque é um município pujante, né, um município forte, e que precisamos, além de ampliar esse assaltamento da Juricaba até a Palmeiras, inclusive temos que olhar um pouquinho também, que nós não conseguimos nem recuperar aquele pequeno trecho que tem da Juricaba ao Chorão. Né. Temos que nós aqui, através da Prefeitura Municipal, fazer a manutenção dessa estrada, né, com os funcionários da Prefeitura, funcionários cedidos por pessoas da comunidade, para manter esse pequeno trecho de asfalto. Então, a situação ela é bem mais complexa e o buraco é bem mais fundo. Gostaríamos muito, Marcelo, que você olhasse, né, nesse sentido. Pedroso, então eu acredito que a Juricaba tem uma história na região, tem uma história no Rio Grande do Sul.
Muito bem, muito obrigado às considerações do Edelar Colato, gerente da Cerealista Amigo da Terra. Vamos ouvir agora, em nome dos vereadores, a palavra do presidente da Câmara de Vereadores de Juricaba, o Nardelli Ude. Bom dia, Nardelli.
Bom dia, Pedrosa. É muita alegria que a gente tem em Juricaba pela primeira vez o programa Voz do Campo. A gente agradece em nome do Legislativo. Bom dia a todos os presentes, aos vereadores da mesa diretora que estão aqui, o nosso vice Milton, Clarice e o Nido Ecker, aos produtores, aos ouvintes de todo o Brasil, especialmente aos ouvintes aqui da Juricaba, que também através da Rádio Cultura está transmitindo, então nós mandamos nosso abraço também aos produtores de Hortigranjeiro, que estão na escuta com certeza. Não vou me manifestar há muito tempo, sabendo que tem muitos para falar ainda, mas não posso esquecer de fazer alguns comentários sobre a S514, que desde o primeiro mandato do prefeito Ivan, nós estamos lutando. Eu me lembro que em fevereiro de 2017 nós fomos a Porto Alegre junto com o vereador Cuco para reivindicar as melhorias da RS-114, onde todos vocês sabem da importância que tem para o nosso agronegócio da Juricaba e demais transeuntes. Sobre a 514, até o Chorão, né, pavimentado, também foi feito na época, de tanto ali em Porto Alegre, o prefeito, diversas vezes, lutando, conseguimos o termo de acordo para que o município pudesse entrar com o serviço, já que o Estado não está cumprindo a sua obrigação. Onde hoje o município mantém a estrada de Juricaba até a divisa de Palmeira. E até o Chorão, no tapa-buracos, diversas vezes, nós temos fazendo, até eu, inclusive, mas alguns colegas foram trabalhar também, o prefeito também foi, o vice na época, Quirmes, fazer o serviço, onde não é a nossa obrigação de fazer serviço, mas para que tenha uma estrada um pouco melhor, né? A gente vai e faz. E o município dá parabéns ao executivo, que está fazendo a operação, cedendo os funcionários do município para fazer serviço, porque senão seria intransitável do trecho da cidade até Chorão. E aqui na Rua do Progresso, que é, também era essa, né? Foi feito para o buraco esse dia, porque tava, não tinha mais como transitar. Era só de avião. Se não fosse o executivo mandar os funcionários que tem da obra, não teria jeito. Então a gente cobra os deputados que representam nós aqui, que ajudam nós também, que consigam a verba para que seja feito esse asfalto até a Palmeira e aqui está no Chorão que seja feito o recapeamento. É a luta nossa e nós vamos seguir lutando com todo o legislativo ajuda nós.
Obrigado, Nardelli, presidente da Câmara de Vereadores, que falou aqui em nome dos vereadores. E nós vamos chamar agora o produtor rural, agroprodutor, para também trazer a saudação, o Edelmar Friedrich. Que tal, hein? Bom dia, Friedrich. Bom dia, bom dia. Tá bom bem dia, o meu mas... alemão aí, né? Pelo tá duro, parecido. Velho.
Bom dia, uma satisfação. Em nome do prefeito municipal, eu saúdo todos presentes aqui nesta reunião, todos os nossos ouvintes da nossa prestigiado programa A Voz do Campo, no Rio Grande e no Brasil afora. Realmente, o nosso que me antecedeu anteriormente, Adelar Colato, falou que a Juricaba foi um dos primeiros países municípios que organizou o Clube Amigos da Terra. E realmente eu fui o primeiro presidente e tive um apoio então dele como agrônomo, o Sidney, os irmãos Andrigueto e nós mais outros grupos de produtores organizamos esse Clube Amigos da Terra. E uma das grandes preocupações que nós tínhamos era sempre a erosão do solo. E a partir dali iniciou o movimento plantio direto e o que causa a erosão é excesso de chuva. E antes disso, eu já tinha iniciado um processo de anotar as chuvas. Eu iniciei em 1980 a anotar a chuva. Eu estou com 41 anos e 5 meses já anotando as chuvas, né? Então, esses dados hoje estão armazenados ali nas instituições de pesquisa e de assistência social, como até na própria prefeitura e na Emater, que servem de bases assim, para momentos de pedir até auxílio quando dá intempéries ou chuvaradas. E o que eu quero dizer é o seguinte, que está chovendo cada vez menos. Eu tenho os dados comparativos assim, entre os anos de 80 a 90, 90 a 100, e dos últimos, comparativamente, da década de 80 para 2010, 2020, ele tem chovido quase 2.500 milímetros menos. E isso, principalmente, é no inverno que está chovendo menos. Nossas águas estão diminuindo porque está chovendo menos. Então, era essa uma contribuição que os dados que a gente tem, e eu tenho publicações, até inclusive eu tenho um recorte de jornal, onde foi aplicado, na Progresso, na Rádio Progresso de Juiz, também está no site dele, se encontra, que foi publicado em maio do ano passado. Então, é uma satisfação a gente poder dar essa contribuição também.
Está bem, Freitas. Muito obrigado pela
sua... Certo.
É um importantíssimo o trabalho que realiza, né, de forma anônima. É um dado extremamente importante e válido para a agricultura, que é as precipitações, né, de chuva.
Ok. Então, agradecendo, então, ao Friedrich, dizendo que os dados que ele tem coletado é extremamente importante, né? A chuva, a água, é fundamental para a agricultura. Muito bem, aqui ele traz até um recorte aqui do jornal Folha, né? Falando aqui, trazendo todos os levantamentos dos anos que chove mais, menos, né? Produtor registra índice de chuva desde 1980. Obrigado, Edelmar Friedrich. Eu vou passar agora a palavra ao Dilson Correia, produtor de leite, produtor rural, que em nome de todos os produtores de leite presentes aqui e do município vai trazer sua saudação. Depois eu quero ouvir o Clóvis Gonçalves, que também vai deixar aqui uma saudação aos seus amigos aqui de Juricaba. Informar que algumas rádios continuam conosco em cadeia, e além disso também todas as redes sociais, e uma saudação especial e um agradecimento aqui a Rádio Cultura FM, aqui de Juricaba, 104.9, que está transmitindo o programa e que vai dar continuidade. E, portanto, seremos bem ouvidos aqui na região. Então, consigo a palavra, Dilson Correia, faz favor.
Ok, bom dia. Saudação aí às demais autoridades, aí, ao prefeito municipal Ivan, ao vice-prefeito o Paulo e demais autoridades aqui presentes. Com um pouco de surpresa, assim, de última hora, fomos pegos aí pelo convite do Josimar para vir aqui falar. A gente comenta ali com os produtores ali fora aí que nós estávamos brigando quem vem, quem não vem. O nosso forte não é se expor, o nosso forte é trabalhar, é produzir e tal. Mas a gente sempre tem experiência. Eu já estou aí com 30 anos já de atividade, na atividade leiteira, e a gente tem um vasto conhecimento e às vezes até falta espaço, falta oportunidade para a gente se expor, e a gente agradece aqui a Rádio Cultura e o programa Voz do Campo pela oportunidade. E são tantos assuntos, tantas preocupações que nós temos na atividade como um todo, que a gente enfrentou todos esses anos aí, problemas de principalmente preço do produto, mercado, e outras tantos problemas que tivemos na nossa atividade, como problema de máquinas. No início da atividade a gente não tinha máquinas. Há 30 anos atrás, os produtores que estão já com os cabelos brancos se lembram, ainda não tinha ensiladeira, não tinha máquina, a gente não tinha problemas com o cultivo do milho, não tinha produz quilos para controlar isso, tinha problemas da lagarta do cartucho. Mas tudo isso nós superamos todos esses anos aí. Hoje veio o problema da cigarrinha. O ano passado foi um problema que deu aqui, deu Santa Catarina, deu Paraná. Mas com assistência técnica, com a ajuda da assistência técnica, os produtores nunca desistem, nunca vão desistir, e nós vamos superar esse problema também. Eu sempre digo para as pessoas, para os técnicos que estão seguindo na propriedade, a gente tem que acompanhar. A gente tem dois problemas na atividade, que é o problema de dentro da porteira e o problema de fora da porteira. De fora da porteira, muitas vezes, a gente não tem muito o que fazer, a não ser reivindicar, fazer protestos e tal, cobrada das autoridades. Até me lembro, há um ano e pouco atrás, dois anos, eu acho, o tempo passa tão ligeiro, cobrei ali do um dia peguei o telefone, deu aquela estiagem, nós estávamos com problemas de o preço do leite baixo. Eu liguei para o prefeito Ivan, cobrei dele, não sei se ele se lembra, não sei se ele levou adiante isso ali. Prefeito Ivan, eu sei que você é prefeito, você não tem muita força perante a isso, mas a coisa tem que sair aqui de baixo, nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu reivindiquei algumas coisas para eles, coloquei ele a par do que estava acontecendo, né? E você vai levar isso para a MUPLAN. Se existe a MUPLAN, se existe, que é um órgão, são todos os prefeitos aqui da região, né? Eles que levam esse problema para o Estado, para a Secretaria de Estado da Agricultura, que isso chega lá em Brasília, que chega lá no Ministério da Agricultura, né? E isso foi fluindo, não sei se aconteceu, e você se debate, né? E outras entidades, sindicatos, cooperativas, produtores, foi feito pautas, foi levantado todos os assuntos, e graças a Deus surtiu efeito, né, Ivan? Teve uma grande renegociação de dívidas dos produtores, que não é bom, mas ajudou, inclusive, para quem é produtor de leite, sabe o que é, por exemplo, custeio pecuário, todo mundo tem, a maioria tem pego, né? E pela primeira vez, né, de tantos anos, tantos governos que passaram, pela primeira vez houve essa renegociação, né? Então, eu digo assim que são problemas da porteira para fora, né? Hoje nós estamos com problemas de preço, de custos altos de produção. A gente sabe que o milho é uma commodity, a soja é uma commodity, né? O governo não tem muitas ações perante nós, mas a gente tem que cobrar. Agora parece que foi reduzido um pouco os impostos na importação de milho. Seu milho caiu, deixou de subir R$5 e baixou R$5, são R$10 aí que vai nos ajudar aí na questão dos custos e baixo dos custos da produtividade.
Tá bem, agradecemos ao Dilson, né, produtor de leite, que falou aqui em nome de todos os seus amigos e companheiros aí. Muito obrigado. Vamos informar também e convidar a todos os presentes e a comunidade regional aqui, no dia 2, no próximo sábado, portanto, o programa Voz do Campo será sendo realizado em Nova Ramada. Prefeito Marcos vai nos acolher, estamos convidando a todos. Vamos oferecer agora a palavra a dois produtores rurais aqui, o Leonildo e o Marco Frederich, também para trazer sua saudação. Vamos começar com o Leonildo, produtor rural aqui de Ajuricaba, e depois o Marcos Frederich. Pedir para o Marcos também, que para ambos serem bastante breves, que o nosso tempo está se esgotando. Leonildo, bom dia.
Bom dia aos amigos, a nossa comunidade ajuricabense, mas principalmente ao nosso programa A Voz do Campo, que vai não só a Ajuricaba, ao Rio Grande, mas o Brasil inteiro. E eu sempre defendi o médio e o pequeno produtor, principalmente o médio que nós, né, queremos ser. O Wilson Marques aí sabe, nós se unimos aí, o grupo Amigos da Terra, começamos, né, há muitos anos, né, Adelaide? Eu acho que lá por 80, 80 e pouco, né, começou a nossa agricultura a desenvolver, né, as nossas microbacias e assim por diante. Mas quero dizer e deixar registrado aqui, ó, que nós, os pequenos e médios agricultores, como os grandes, nós somos responsáveis pelo PIB brasileiro que levantou esse Brasil. Não paremos na pandemia, nós lutamos dia a dia, mas queremos aqui também a voz do campo que vai para o Brasil inteiro. Nós temos aqui um município que é pujante na agricultura, em todos os setores. Nós temos uma cadeia produtiva muito grande aqui, né, a esse Brasil e aos nossos deputados. Nós queremos sim ser valorizados, porque só assim podemos produzir alimentos, né, a essa população brasileira e ao mundo. Então, quero deixar aqui registrado. A gente vê um estado do Rio Grande do Sul onde que nós poderíamos ter a bacia leiteira mais valorizada, principalmente a piscicultura. Aqui do estado nós temos duas estações de alevinos aqui no nosso município. Mas nós aqui, uma época, não poderia produzir a tilápia. O Paraná e Santa Catarina poderiam produzir. Tu sabe por que? Eles estão na costa do Rio Uruguai e nós não fomos valorizados. Nós temos um Rio Grande que somos gaúchos, Wilson Marques, que desbravamos os outros estados e até o país afora, que nem as nossas empresas, as cooperativas e assim por diante. Mas nós não fomos valorizados por causa da FEPAM, por causa desses órgãos do governo do estado do Rio Grande do Sul, que para nós produzirmos
como também para fazer construções, levam um século para liberar. Então eu faço um desabafo aqui. Nós que votamos nos deputados federais e estaduais, né, mas queremos ver um Rio Grande diferente. Queremos ver um Rio Grande, as pessoas valorizadas na agricultura. Então quero deixar esse apelo, né, à nossa voz do campo, que vai para o Brasil inteiro, que nós temos que, assim, lutar e fazer algo diferente para nós termos uma agricultura, um agronegócio valorizado. Muito obrigado.
Bem, Leonildo, produtor rural, trazendo aqui a sua contribuição. E Marcos Friedrich, produtor rural também, que nos dá o prazer aqui e vai trazer a sua saudação e o seu recado aqui. Bom dia, Marcos, contigo.
Bom dia, Pedroso. Muito obrigado pela oportunidade de fazer uso da palavra nesse momento, nesse programa. Quero agradecer a todos e quero dizer uma coisa muito simples, que é bem verdadeira. Nesse contexto todo de pandemia, rodou muito por eu o bordão "o agro não para", né? E com certeza o agro não para, o agro não parou e o agro não vai parar, né? Porque a gente viu aqui uma amostra de tanta gente trabalhando com capacidade, com competência, com seriedade. O Wilson Marques colocou, né? Tem vaga, minha gente, tem vaga. No agro do Brasil todo tem vaga. Tem empresários e tem empresas querendo pessoas para trabalhar. E muitas, precisa muitas pessoas, e não é só serviço bruto, é serviço com tecnologia, é serviço com máquina, é serviço com equipamento.
Precisa você sabe, de trabalhar. Vou contribuir aqui também com o Marques e com você, especialmente nessa questão do emprego, né? Vocês conhecem Panambi, né, vizinho aqui de vocês, um parque industrial fantástico, né? As empresas estão desesperadas com carros de som pelas ruas atrás de trabalho. Tem vaga para trabalho. É claro que é um trabalho qualificado, né? Então, para pessoas qualificadas, temos vaga. Então, a verdade que vocês trazem aqui, né? Nós precisamos, sim, né, de essas pessoas capacitadas, porque emprego existe. Emprego existe.
Existe oportunidade, existe tecnologia, existe progresso. A Juricaba está dentro de uma tendência que é mundial, né? Tem cada vez menos gente, mas tem cada vez mais tecnologia, cada vez mais produção e mais produtividade.
As pessoas precisam se preparar, tá bem? Não sei se você queria mais alguma coisa.
Só
tá
agradecer bom, então, a oportunidade. Grande abraço.
Tá bem, Marcos, um abraço. Clóvis, por gentileza, traga a sua saudação aqui. O Clóvis é amigo da casa, amigo do prefeito Ivan. É nosso convidado para trazer uma breve saudação, já que estamos bem adiantados aqui no nosso programa.
Bom dia ao deputado Marcelo Brum, bom dia ao nosso grande amigo prefeito Ivan, que eu venho acompanhando já há alguns anos, né, desde o governo passado, o trabalho que ele tem feito por Ajuricaba, sendo Pedroso, os vereadores, presidente da Câmara de Vereadores, que nos apoiou muito, né, na nossa trajetória aí em função da Cotrijuí. Nós temos uma associação de credores interessados, amigos, no seu erguimento da Cotrijuí.
Oi.
E há várias notícias em relação à cooperativa Cotrijuí, né? Então vou ser rápido aqui no assunto, né? Mas nós temos muitas novidades aí. Tem uma assembleia de 2014 que foi feita, foi montada, né? E está sendo analisada já há muito tempo da junta comercial, né? Por sinal, ela vai ser analisada ontem, foi transferida para quinta-feira. É essa assembleia que pediu a liquidação da cooperativa, né? Sendo ela analisada, é evidente que essa assembleia, que foi em 2014, se alguém participou aqui, ela não vai passar na junta comercial. É retomado o processo para Ijuí e é destituída a liquidação que foi impetrada pelo juiz da comarca de Ijuí, né? Então, nós estamos nessa luta aí, a gente trabalha em defesa do agricultor, falando no agronegócio. Eu acho que toda cooperativa é importante para o agronegócio, né? Ela é uma reguladora de preço, e nós estamos nessa luta aí. Contamos sempre com o apoio, né, dos prefeitos, dos vereadores, né, de todas as autoridades que incorporam o nosso Estado aí, que é uma grande dificuldade que nós temos, 3 anos trabalhando nessa frente aí, e agora estamos alcançando os resultados para que ela, né, retorne à sua casa, que é a região de Ijuí, essa região que é muito rica aqui e que sempre se dedicou para que essa cooperativa representasse não só como a segunda maior cooperativa da América Latina. Né? Quero agradecer aqui a todos, agradecer meu ilustre amigo Pedroso, agradecer a Voz do Campo, né, que é transmitida a todo o Brasil e fora do Brasil, que nos dê esse espaço aí para que a gente possa divulgar o trabalho que a gente tem feito. Muito obrigado, né, Pedroso.
Tá bem, um abraço ao Clóvis. E vamos então, finalizando o nosso programa, não poderia deixar de expressar a minha alegria, o meu contentamento, e o contentamento e a alegria da equipe do deputado federal Marcelo Brum, que é o idealizador e fundador do programa, do Claito, da nossa diretora Licheri, de fazer um agradecimento especial à comunidade de Ajuricaba, que na pessoa do prefeito Ivan e do Rudinei nos acolheram aqui de forma carinhosa, hospitaleira, acolhedora de fato, né? E rogar a Deus que abençoe a todos vocês e que todas as necessidades do município, tanto da educação, da saúde, da mobilidade, como muito bem trouxe aqui o seu Germano, presidente da Cotripal, queremos então agradecer, né? E vamos, se Deus quiser, no próximo sábado, estar novamente trazendo o programa A Voz do Campo e convidando a todos para estarem presentes lá em Nova Ramada. Que Deus abençoe a todos, um bom dia e até sábado que vem, A Voz do Produtor Brasileiro. Obrigado.